Obrigado, Senhor, pelo privilégio e a honra que temos de estarmos diante da Tua presença. Precisamos, Senhor Deus, de um milagre em nossa vida. E nós bem sabemos que, segundo Tua vontade, Tu podes operar o milagre que cada um de nós necessitamos. Milagre na vida daqueles que estão ligados com a TV Novo Tempo, com a Rádio Novo Tempo, pela internet, nas igrejas, diante das telas, e aqui em Ponta Grossa, Senhor Deus, olha para nós com amor e misericórdia. Mostra-nos o Teu rosto em nome de Jesus. Amém. Daniel capítulo 6. No Velho Testamento. O Velho Testamento também tem muitos milagres. Muitos milagres. Deus operou milagre durante toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, em todos os aspectos da Bíblia, sempre tem um milagre de Deus. E eu sei que você vai descobrir algo fantástico aqui nessa noite. Esse texto é mais ou menos do ano 538 antes de Jesus Cristo. Portanto, é um texto bem antigo. Antes de Jesus nascer nessa terra, 538, Daniel passou essa situação. Vamos aprender um pouquinho? Eu não vou ler todo o texto, quero citar alguns com vocês. Por favor, acompanhe-me na leitura do capítulo 6, verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que tivessem sobre todo o reino. Verso 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia o espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Verso 4. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram achar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam encontrar nada. Não podia encontrar coisa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nem culpa. Verso 5. Então, os homens disseram: nunca acharemos ocasião contra Daniel, se não a procurarmos contra a lei do seu Deus. Somente até aqui. Veja que coisa interessante. Nunca acharemos nada contra Daniel, se não for na lei do seu Deus. A lei do seu Deus. Daniel tinha um cuidado todo especial com a lei do seu Deus. Nessa noite quero falar a você sobre o milagre da obediência. Deus tem coisas maravilhosas para os seus filhos quando os filhos são obedientes. O capítulo 6 do livro de Daniel é a história de Daniel na cova dos leões. Você já ouviu falar dessa história? Deixe-me contar e pintar o pano de fundo para você dessa história. Daniel estava na cova dos leões. Em que situação? Dario, o medo persa, ele tinha agora colocado três homens principais no governo. Depois dele, três homens principais. Mas entre os três homens principais, um homem principal chamado Daniel. Daniel não era um medo persa. Daniel era um israelita. Daniel tinha sido escravo, mas tinha provado que era um homem inteligente durante a dinastia anterior de Nabucodonosor. E agora, Dario, o novo governante de Babilônia, o medo persa, ouviu falar de Daniel e sabia que Daniel era um homem fiel, sabia que Daniel era um homem importante. A nossa importância não está no que temos, mas sim no que somos. Deixa eu repetir a você. A nossa importância não está no que temos, mas sim no que somos. A importância de Daniel para aquele reino era o que ele era e não o que tinha. O rei decidiu colocá-lo como um dos principais, um dos três principais. Só que a inveja tomou conta do coração dos outros dois, que montaram um motim. Eles eram medos e persas, e agora entre os medos e persas havia um israelita que iria ser mais importante do que eles, que o próprio rei medo persa iria achar muito mais importante, ter muito mais confiança. Ué, por que não alguém do nosso país? Questionavam eles. E como nada podiam fazer, montaram um motim. Você já ouviu a expressão: isso é lei de medos e persas? Já ouviu essa expressão? A lei de medos e persas é uma lei irrevogável. Irrevogável. E eles sabiam que se o rei montasse uma lei, ela seria irrevogável. E então fizeram uma proposta ao rei. O capítulo 6 do livro de Daniel diz: rei, vamos baixar um interdito, uma lei no nosso reino, e que nessa lei se diga o seguinte: diga que nessa lei, durante 30 dias, ninguém pode orar ou buscar outro Deus que não seja o governante, porque para os medos e persas, quando alguém subia ao trono, ele se tornava um Deus. Seria essa uma lei interessante? Por quê? Porque os inimigos de Daniel não encontravam nada de erro, não tinha como pegá-lo na desonestidade. Ele era um grande governante. Mas o texto que acabei de ler a você diz que poderia se pegar Daniel na lei de Deus. Foi nessa situação que Daniel, então, agora é jogado na cova dos leões. Por que na cova dos leões? Por que Daniel não foi jogado na fornalha do fogo? Lembram-se na história anterior? Diz que um dia o rei acendeu a fornalha e aqueceu muito mais, e jogou os amigos de Daniel dentro da fornalha. Por que Dario não jogou Daniel dentro da fornalha? Ela estava construída. Por quê? Porque para os medos e persas, o fogo era um deus, e eles não poderiam queimar alguém com o deus deles. Os medos e os persas, eles tinham um costume: quando eles iam para uma batalha, eles ganhavam presentes, e um dos presentes que eles ganhavam eram feras. E Dario certamente venceu muitas batalhas, insertou caçadas, e ele tinha muitos animais, e a Bíblia diz que eram leões, estavam na cova e ali viviam. E foi nessa situação então que saiu o interdito do rei, dizendo: olha, quem não obedecer à lei do rei vai ser jogado na cova dos leões. Leões famintos. E foi nessa situação então que Dario agora caiu no conto dos seus príncipes. Montaram tudo contra Daniel. Você conhece alguém tão honesto que não existe nada que possa ofendê-lo? Que não existe nada que possa atrapalhar a sua vida? Não é bom ser honesto? É bom ser honesto. Sempre aprendi isso com meu pai. Meu pai dizia assim: honre o meu bigode. Seja honesto. Eu sei que ele está me ouvindo nesse momento, lá em Joinville, Santa Catarina. E eu vou mandar um abraço para o meu pai e para a minha mãe, não é mesmo? Estou com saudade de vocês. A gente ama a família da gente, não é assim? Honre. Daniel era honesto, muito honesto. E por ser honesto, segundo a lei de Deus, ele começou a adorar a Deus. E agora os inimigos deles pegaram-no no flagra, adorando a Deus e não adorando Dario, o medo persa. Foi nessa situação então, sabe, nessa situação que é escrito o capítulo 6, e eu fui descobrir na cidade de Ponta Grossa o que as pessoas pensam da lei de Deus. Querem ver? Hoje à tarde fui descobrir o que as pessoas pensam da lei de Deus, o que elas acham da lei de Deus, o que elas pensam.
Pensa, vocês acreditam na lei de Deus?
Eu acredito.
Acredito.
Eu não.
Eu sigo os mandamentos, para mim é tudo, né? Primeiro Deus, em primeiro lugar de tudo.
Na lei de Deus?
Infelizmente não, não totalmente.
Eu acho que é a única que a gente tem que acreditar, né? Pelo menos essa.
E qual que é a importância da lei de Deus na sua vida?
Ah, ele é tudo, né?
Porque sem Deus a gente não é nada.
Eu acho que é tudo na nossa vida.
Oh, a coisa mais importante que tem.
Eu acho que tudo depende de Deus. Tudo é dali que vem. E é ali que a gente tem que olhar.
A senhora segue todos os mandamentos da lei?
Ah, é difícil, né? Sempre uma coisinha ou outra, a gente falha.
A correria é muito, a falta de tempo.
Até onde eu posso, né?
Assim os pontagrossenses pensam sobre a lei de Deus. Até onde posso? Se o interdito tivesse acontecido aqui em Ponta Grossa, talvez alguns iriam dizer: eu vou guardar a lei de Deus, até onde posso? Não havia nada de errado com Daniel. O problema de Daniel é que ele guardava a lei de Deus. A lei de Deus ainda tem validade, na sua opinião, nos dias de hoje? Será que tem validade? O problema de Daniel era que ele guardava a lei de Deus. A lei de Deus tem validade ainda nos dias de hoje? Tem ou não tem? Tem validade? Qual o problema da lei de Deus, então, nos dias de hoje? Qual o problema em nossos dias? Que problema acontece com as pessoas? Qual o problema com a lei de Deus?
Me desculpe interromper agora, mas eu preciso de um momentozinho com a minha igreja agora.
para dar alguns recadinhos para eles?
Pastor, nós estamos ao vivo, via satélite.
É que não existe outro jeito senão agora, diante da necessidade que eu tenho.
Mas você está com o seu rosto sujo, pastor.
Não, pastor, eu acabei de ver. Durante o dia todo, já me limpei tudo, tudo certo, não estou não. Então, eu preciso...
Você está com o rosto sujo, pastor, nós estamos via satélite, o mundo inteiro está assistindo.
Mas o mundo também precisa saber de umas notícias que eu preciso dar.
Pastor,
os recados que eu preciso dar aqui.
Seu rosto está sujo, posso provar para o senhor?
Desculpe, pastor, eu acho que o senhor está enganado.
Não, vou provar para o senhor. As mulheres sempre encarregam um espelho. Eu vou pedir para a Monique, ela canta para a gente. Monique, empresta o espelho para mim. Vou mostrar para você, você está errado. Você está com o rosto sujo, pastor.
Eu não acredito muito nisso, porque afinal de contas eu nunca sairia com o rosto... Olha aí, estão vendo? Não há problema nenhum.
Você está vendo aqui, pastor?
Não consigo ver. Isso
vocês
aqui
estão
não
vendo
é...
vocês?
Eu creio que não há nenhum problema, pastor Cidral.
Olha o seu rosto, pastor. E o mundo inteiro está vendo você com esse rosto sujo, pastor. Como é que eu poderia provar para você sem o espelho? Tente limpar o seu rosto com o espelho.
É uma situação um pouco até constrangedora, mas eu realmente não havia me apercebido disso, até que pude olhar no espelho. E realmente o espelho me ajudou a ver que eu estou com um problema aqui.
Só existe um jeito de limpar o seu rosto, pastor. Só um jeito. Eu preciso limpar o seu rosto com esse pano vermelho. Porque quando o senhor tentou limpar o seu rosto com o espelho, o senhor só conseguiu sujar o espelho. É o pano vermelho que limpa. Obrigado, pastor Kleber.
Obrigado.
É o pano vermelho. O que quero dizer com isso tudo? A lei de Deus, qual é a função da lei de Deus? Que diremos então, a lei seria pecado? Não, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, verso 7. Mas eu só conheci o pecado pela lei. Assim eu não teria conhecido o pecado e a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. O que é a lei de Deus? O que é a lei de Deus? Um espelho de Deus. Mas o espelho não pode limpar os pecados das pessoas. Há algum problema com a lei de Deus? Nenhum. Qual é o problema? O problema está com os homens que pensam que a lei de Deus foi feita para limpar. A verdade é que há um pano vermelho. Há o sangue de Jesus. Somente o sangue de Jesus pode limpar os nossos pecados, pode limpar a nossa sujeira. A lei, no entanto, tem muito valor. Ela serve para mostrar o que está certo e o que está errado. Não há nenhum problema com a lei de Deus. A lei de Deus, que diremos então? Seria lei pecado? De forma nenhuma. Mas eu só conheci o pecado mediante... A lei serve para me mostrar como está a minha condição espiritual. A lei não é um problema. Imagine se você vivesse num mundo sem leis. Que tal se você estacionasse seu carro assim? Seria bonito, não? Se você estivesse na rua e alguém estacionasse seu carro assim. Que tal? Como seria? Se você fosse chegar da lanchonete, depois de comer uma pizza... E agora fosse tomar o seu carro e chegasse dentro do seu carro e alguém tivesse estacionado de ré em cima do seu carro. O que regulamenta o estacionamento? A lei? Que lei? Lei de trânsito, não é assim? A lei de trânsito, é verdade? Então o que a Bíblia ensina sobre a lei de Deus? Por que Daniel teve um problema com a lei? O que a Bíblia ensina sobre a lei? Tiago capítulo 1 verso 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus muda? Não. Por que Daniel não mudou a sua vida quando o rei disse: olha, você durante 30 dias não pode adorar o Deus do céu, você tem que adorar a Dario, a mim mesmo? Por que Daniel não mudou? Porque Daniel tinha no seu coração uma certeza: Deus não muda. Bem-aventurado, diz o salmista Davi no Salmo 1, verso 1 e 2, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Há um prazer na lei de Deus, um prazer muito grande. Deus quer dar um prazer a você, e o prazer está na lei do Senhor. Quero dizer a você que Deus tem uma lei muito especial. O salmista diz: a lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é perfeita, e diz: bem-aventurado, Bem-aventurado, feliz é aquele que tem a lei do Senhor na sua vida. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Qual é o problema da lei? É que os ímpios querem que nós andemos nos seus próprios conselhos, quando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o caminho da verdade. Há muitos que dizem que parte da Bíblia está certa. Alguns que dizem que vivemos no Novo Testamento. Outros dizem que o Velho Testamento não há nenhum valor. Eu ensinei para vocês outra noite, Theopneustos, lembram-se? Toda a escritura é inspirada? Quanto da escritura? Toda a escritura, essa Bíblia que você tem na sua mão aí na igreja, é a palavra de Deus. Toda a escritura. Não há parte alguma dela que seja problema para a sociedade. O Salmo 19, verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Quando Deus deu a sua lei dos 10 mandamentos, Ele deu algo perfeito. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a quem? Aqui está um problema. Precisa ser muito simples para aceitar isso. E alguns têm tantos detalhes na sua vida que falta-lhes a simplicidade da salvação em Jesus. Ela dá sabedoria aos humildes. E não foi por um acaso que Jesus Cristo disse que o reino dos céus é dos humildes de espírito, dos simples. Humildade aqui não quer dizer ausência de dinheiro, meu amigo. Humildade aqui quer dizer coração aberto para que Jesus possa fazer uma transformação. Coração aberto para que Jesus possa fazer uma transformação. Quando Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, Deus em tábuas de pedra, para que Moisés soubesse que aquilo seria eterno. Certa feita, Jesus estava em seu ministério, e a Bíblia Sagrada diz que trouxeram uma mulher pelos cabelos, porque ela fora flagrada no ato do adultério. Você conhece essa história? Arrastando-na pelo meio da multidão, levaram até Jesus e jogaram-na ao chão. E quando jogaram diante de Jesus, pediram a condenação àquela mulher, e Jesus começou a escrever os pecados daqueles homens na areia. Pecado Deus escreve na areia, para que o vento sopre e apague. Pecado, o sangue de Jesus perdoa, mas o princípio de vida na vida do ser humano, Deus escreve em tábuas de pedra para dizer que é eterno. Pecado, Deus escreve na areia para dizer que o sangue de Jesus pode limpar e purificar todos os pecados, como o vento que passa e apaga o que estava escrito. Mas o princípio de vida da lei de Deus, Ele escreveu em tábuas de pedra para dizer que é eterno. A salvação também é encontrada pelo caminho dos mandamentos de Deus. A salvação é Jesus. Compensa ser fiel a Deus? Será que compensa? E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés duas tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escrita pelo dedo. Foi o próprio Deus. Fora o próprio Deus quem escrevera com o seu próprio dedo. Deus não muda, eu li para vocês. Deus não muda. E se Deus não muda, certamente o que ele escreveu também não muda. O que você escreve e assina embaixo, você tem costume de mudar? Certamente não. Estou falando para o auditório querido. Já há quase uma semana, um auditório de pessoas honestas, um auditório de pessoas que gostam das coisas corretas, e muitas vezes têm assumido contratos, e quando assumem aqueles contratos, são responsáveis pelos contratos que assumiram, não é assim? Não mudam por quê? Porque a palavra de um homem não deve mudar, a palavra de uma mulher não deve mudar, sim, sim, não, não. Agora, porventura, Deus muda? Certa ocasião, eu estava pregando em um auditório, e alguém se levantou e disse: pastor, os 10 mandamentos estão todos corretos, apenas um que não serve. Apenas um que não serve. E eu disse: qual? E ele disse: o 4º mandamento. E já vou falar sobre ele para você. Quero tocar nele daqui a pouco com você. Deus escreveu com o próprio dedo os 10 mandamentos. Foi com a misericórdia que ele escreveu. Vocês querem ter paz na vida? Quantos querem ter paz? Todos queremos ter paz, não é mesmo? Quereis ter paz? Grande é a paz, diz o salmista, daqueles que guardam os meus mandamentos, porque se guardamos os mandamentos, se as pessoas da terra todas guardassem os mandamentos, certamente não teríamos ladrões. Você não precisaria fechar as janelas da sua casa? Não teríamos problemas de adultério? Por quê? Porque os mandamentos iriam pautar a vida da pessoa. O problema é que as pessoas não querem viver segundo o princípio de Deus. Daniel estava ali. Homens não queriam viver segundo o princípio de Deus. Homens não queriam saber do princípio de Deus. Daniel estava ali naquela situação, e só porque Daniel era fiel a Deus, montaram um motim contra Daniel para destruir a Daniel. Por causa da lei de Deus, você quer ter paz? Grande é a paz dos que amam a tua lei, e para eles não há? Deixa eu lhe dar uma receita nesse momento. Paz. Eis a vossa necessidade. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que Deus dá. Eu sei que você está aqui porque você veio buscar a paz de Deus. Você está nessa igreja porque você está buscando a paz de Deus para a sua própria vida. É a paz de Deus que você está em busca. Grande é a paz. Grande é a paz dos que amam a lei de Deus. Grande paz tem aqueles que amam a lei de Deus. Há muitas pessoas nesse mundo que vivem atribuladas porque não amam os princípios de Deus. 59% dos habitantes do nosso continente nunca leram nenhum versículo da palavra de Deus e dizem ser cristãos. Grande é a paz. Romanos capítulo 7, verso 12 diz assim: pois a lei é santa, o mandamento é santo, justo e... Romanos, o apóstolo Paulo diz que o mandamento é santo, justo e bom. Santo, o que é santo? Outro dia expliquei para vocês um pouquinho o que é santo. Santo quer dizer ser separado para Deus. O mandamento é santo, separado de Deus. Justo, porque não há nele nada que possa atrapalhar a vida de um ser humano. A verdade é que ele foi feito todo para ajudar a vida de um ser humano. Ele é justo, ele não é imparcial, ele é justo. Santo, justo. E a coisa mais gostosa que tem, ele é bom. Bom. Quando era menino, eu fui a uma escola e alguém disse assim: se você completar tal tarefa, você vai ganhar um prêmio. E eu ainda era menino, pequeno, e do lar onde vinha eu não sabia o que era um prêmio. E alguém começou a dizer: olha, vai ter um prêmio, um prêmio. E eu fiquei imaginando: o que é um prêmio? O que é um prêmio? Eu imaginava que prêmio era alguma coisa do tipo de um tubo de pasta de dente, e que de ali de dentro você apertaria e sairia alguma coisa gostosa de comer. E quando eu ouvi essa palavra prêmio, eu fiquei imaginando: deve ser como um tubo de pasta de dentes, onde você aperta e sai um creme gostoso, bom. E depois eu cresci e aprendi o que é um prêmio. O que é um prêmio? Prêmio é uma coisa boa. Boa. Por que alguns não gostam da lei de Deus, se é uma coisa boa para a vida das pessoas? Você não acha que se os homens guardassem mais a lei de Deus, haveria menos adultério e os lares estariam mais estabelecidos? Você não acha que se os homens guardassem a lei de Deus, certamente adorariam ao Deus do céu e não inventariam uma infinidade de deuses para si? Você não acha que se os homens guardassem a lei de Deus, não diriam o nome de Deus em vão, como alguns chegam ao ponto de criar piadas, brincadeiras com o nome de Deus? Você não acha que se os homens guardassem a lei de Deus, eles honrariam mais o pai e a mãe? Quando hoje parece que a sociedade tem mudado o seu conceito e o pai parece que já não tem mais tanto valor nem a mãe, não é assim? E a Bíblia diz o quê? Honra o teu pai e a tua... Onde está isso? Nos 10 mandamentos, e esse é o mandamento que tem uma promessa. Que promessa? Honre o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honre. Se me amardes, guardareis os meus. São João capítulo 14, verso 15. Deixa eu lhe fazer uma pergunta a você que está aí no auditório, ouvindo pela televisão ou pela rádio. Eu não posso ver a sua mão aí, mas você pode ver a mão dos meus amigos aqui no auditório. Somos amigos já de vários dias, não é mesmo? Posso dizer a verdade a vocês, não posso? Viemos aqui para estudar a palavra de Deus. Deixa eu ver a mão aqui de todos. Quantos amam a Deus? Glória a Deus nas alturas, amém? Amém. Se me amardes, guardareis os meus? Será que temos amado a Deus mesmo? Quantos são os mandamentos de Deus? 10 são os mandamentos de Deus. Será que temos amado a Deus sobre todas as coisas? E talvez alguém diga assim: mas pastor, eram 10 mandamentos, mas Jesus Cristo mudou para dois? É verdade, concordo com você. Ele não disse quando esteve aqui na terra, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Foi isso que ele disse. É verdade, você tem razão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, vamos interagir aqui, você e no auditório aí também. Pergunto a você, não tomar o nome de Deus em vão é amor a Deus ou ao próximo? A Deus. Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Não façam imagens de esculturas, nem do que há no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorem essas imagens, porque você deve adorar somente a Deus. Isso é amor a Deus ou ao próximo?
A Deus.
Oh, muito bem, meu auditório querido. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Não matarás, isso é amor a Deus ou ao próximo? Ao próximo. Não adulterar. Não furtar. Não falar mal da vida dos outros. Quando Jesus Cristo esteve na terra, ele disse assim: os 10 mandamentos são ligações a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. É por isso que Jesus falou da cruz e morreu nela. Sabe por quê? Porque a cruz de Cristo não anula os 10 mandamentos, ela prega e mostra que os 10 mandamentos são verdadeiros. E há alguns pregadores que dizem que a cruz de Cristo anula os 10 mandamentos. Quando ela diz assim, amor a Deus, naquela vara que foi erguido o corpo de Cristo na vertical, e naquela vara que foi amarrado e pregado o corpo de Cristo na horizontal, amor ao próximo. Jesus de forma nenhuma esteve aqui para anular os mandamentos. Ele veio aqui, sabe para quê? Para dizer a você e a mim. Ele veio aqui para dizer que os 10 mandamentos são relacionamentos com Deus no céu e com os seres humanos na terra. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é um mentiroso, e nele não está a verdade. Você gosta de mentiras? Levante a mão quantos gostam de mentira? Não, obrigado meu auditório, ninguém gosta de mentira. Esse é o auditório de uma semana. Obrigado meu amigo. Mas então, veja o que diz a Bíblia. Leia esse texto de 1 João 2, verso 4 comigo. Leia em voz alta, me ajude. Não está. Não está nele. Aquele que diz, eu conheço. Quantos dizem aí que conhecem a Deus, mas não guardam seus mandamentos? Há muitos que dizem, olha, Jesus é Salvador. É verdade, eu concordo com isso. Mas serve as pessoas o quê? Mel no pote. Cheiro de mel, lembram-se? Gosto de mel. Cor de mel. Mas é mel no pote. Quando Cristo esteve aqui na terra, São João capítulo 5, verso 17, diz assim, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas vim cumprir. Não vim abolir. Por quê? Por quê? Porque Jesus não veio destruir aquilo que Deus eterno escreveu em tábuas de pedras. Jesus não veio aqui destruir o que Deus eterno fez com as suas próprias mãos em tábuas de pedras. Romanos capítulo 2, verso 13, o santo apóstolo Paulo diz assim, porque o simples ouvidor da lei não são justos diante de Deus, mas o que pratica a lei há de ser justificado. Somente ouvir a lei de Deus não adianta. A necessidade de vivermos a lei de Deus é como no casamento. Você conhece a relação matrimonial do casamento. E na relação matrimonial existem dois princípios. Deixa eu estabelecê-los com você. Dois princípios. Nenhum casamento se estabelece sem esses dois princípios. Primeiro princípio, amor. Um dia, pastor, lá em Santa Catarina, eu era pastor solteirão. E olhei, eu era jovem, 22 anos, e uma moça loira, com os cabelos compridos, que tocava o piano da igreja, me chamou a atenção. E como um bom pastor, tratei-a bem, mas também pedi para namorar com ela. E casei com ela. Ela está me ouvindo agora. Eu tenho que dar um recado para ela sempre, né? A família é a melhor coisa que existe na face da terra. Casei com ela. Mas casei porque uma emoção começou a crescer. Deus deu uma emoção chamada amor. Um princípio chamado amor. Princípio chamado amor. E esse amor foi crescendo. Mas o casamento não pode se estabelecer somente em cima do amor. O casamento também precisa ser estabelecido em cima de um segundo princípio. Qual o princípio? Lealdade. E um dia, diante de um homem muito forte, o mais forte que eu já vi, meu sogro, muito forte, eu disse: eu quero casar com a tua filha. E graças a Deus ele deixou eu casar com ela. Mas eu prometi a ele uma coisa: lealdade. Um casamento só se estabelece em cima de amor e lealdade. Porque o simples ouvir da lei não justifica diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificado. Não basta você dizer que ama Jesus, há muitos dizendo que amam a Jesus, amam a Jesus, e eu até creio em parte nisso. O problema é que não existe princípio eterno de amor e lealdade. Querem dizer que amam a Jesus, mas não amam a lei de Jesus, os 10 mandamentos de Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Diz o livro do Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança. Perseverança, alguém que não desiste. Quem são os santos? Aqueles que não desistem dos mandamentos de Deus e que amam a Jesus, que têm os mandamentos do amor e os mandamentos da lei de Deus. Sabe? Mas podemos escolher qual mandamento vamos guardar? Quem sabe se no seu casamento você dissesse assim: olha, mulher, eu te amo muito, mas só que esses princípios aqui eu não vou querer. Vamos fazer um acordo. Vamos riscar esse princípio aqui. Por exemplo, eu vou casar com você, mas de vez em quando quero sair com os meus amigos. E você fica em casa. Onde você vai? Não interessa a você. Eu não devo nada a você. Vamos riscar esse princípio. Mas você diz que ama, você paga a conta, você faz tudo. Só que muitas vezes você é sozinho. E seria um relacionamento de amor e lealdade? Não. Precisa haver compromisso, não é mesmo? Em dois princípios, amor e lealdade. Não podemos escolher. Quando fizemos o voto do nosso casamento, nós dissemos na saúde, na doença, na prosperidade e na adversidade, não foi isso? Tanto no fácil quanto no difícil. O problema é que as pessoas estão dizendo assim: você pode escolher o mandamento que você quer. Será que podemos? O que diz a Bíblia em São Tiago, capítulo 2, verso 10? Vamos ao favo de mel, vamos ler a Bíblia. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, se torna culpado? Você pode me ajudar junto aí no seu auditório? E agora, junto no seu auditório, aí na igreja, com a sua Bíblia à mão, abrir Tiago, capítulo 2, verso 10, e ler com o meu auditório aqui? Vamos lá? Pois qualquer... O que diz então Tiago? Tiago diz assim: pois qualquer que guardar, não adianta você dizer que guarda todos, mas tropeça em um só ponto. Estamos no ano da Copa, e se o jogador de uma das seleções chegar diante do gol, e agora somente ele e o goleiro, e ele der um chute forte, e essa bola bater na trave e sair para a lateral, o que vai acontecer? É quase gol, não é isso? E quanto vale?
Nada.
Nada. Quase, não vale nada. Mas é só um problema, pastor, dizia aquele pregador, ou aquela pessoa que me interpelou em um auditório, e disse: pastor, todos os mandamentos estão corretos, é verdade. Só tem um que não precisa guardar, o quarto mandamento. E essa pessoa dizia assim: olha, só o quarto mandamento não precisa guardar. Você pode guardar todas as leis, mas o quarto mandamento você não precisa guardar. Por que não? E ele disse: não, o quarto pode deixar de lado, ele foi abolido. Vamos ver qual é o quarto mandamento? Lembra-te do dia de sábado para santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, ninguém. Lembra-te do sábado. E aquela pessoa disse: apenas o sábado não precisa guardar. Espere aí, o único mandamento da Bíblia que Deus diz assim: lembra-te, ele disse assim: não esqueça. Os demais talvez você não vai esquecer, mas desse o diabo vai fazer um plano. Daniel 7, verso 25. O diabo vai fazer um plano e ele vai tentar mudar. A profecia de Daniel 7, verso 25 diz que o diabo iria tentar mudar a lei de Deus no mandamento que fala do tempo. Deus deu um tempo chamado sábado para ser o seu templo, para você estar com ele. No tempo, Deus deu um templo chamado sábado, dia para adorar a Deus. Eu sei que você não tem problema com nenhum dos mandamentos, mas quando chega no quarto mandamento, muitas pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque o diabo, previsto já pela palavra de Deus em Daniel 7:25, iria tentar fazer tudo para destruir você e não deixar você guardar todos os mandamentos. Mas a Bíblia diz que aquele que diz que guarda todos os mandamentos, mas tropeça em um só deles, se torna culpado de quantos? De todos. Por quem foi feito o sábado? Ah, o sábado foi feito pelos judeus, dizem alguns pregadores ignorantes. A propósito, há muitos ignorantes que colocam uma gravata no pescoço e dizem: olha, sabe, eu entendo, ignorância é um cubículo vazio e escuro e sem ventilação. Ignorância é um cubículo escuro, vazio e sem ventilação. E alguns dizem assim: olha, sabe, então, sabe como é que é? O sábado não serve, porque o sábado foi feito por causa dos judeus. Quem fez o sábado? Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3 diz assim: havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Quem fez o sábado? O Pai, o Filho e o Espírito. O sétimo dia santificou, porque descansou nele. Nesse dia Deus descansou. Para quem foi feito o sábado? Alguns dizem assim: olha, o sábado foi feito para os judeus. Quero dizer a você que na criação do mundo não havia judeus. Deus criou Adão e Eva, e ali Deus deu o sábado para os seus filhos. Os judeus vieram muitos anos depois, na descendência de Abraão. Não havia judeus, mas eles guardavam o sábado. O sábado, na verdade, foi feito por causa do homem, por causa de você. Deus sabe que o ser humano criado à sua imagem e semelhança precisa de um dia para ligar-se com Ele de maneira plena e especial. Deus sabe que o ser humano, para não se estressar, precisa tirar um dia para a comunhão com Deus, porque o mundo anda tão estressado, meus amigos, porque não tem tempo para Deus, única e exclusivamente por isso. Porque Deus deu um templo para ser adorado no tempo chamado sábado. Mas os seres humanos esquecem-se de Deus e agora vivem as suas vidas estressadas e destruídas porque esquecem de Deus. Jesus Cristo teve participação no sábado ou não teve? Querem ver? Olha só, todas as coisas que foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Qual era o problema? Vamos voltar um pouquinho aqui. A Bíblia Sagrada. Qual era o problema? Daniel tinha um problema. A Bíblia Sagrada diz qual era o problema. Deixa eu ler para você. Então, Daniel capítulo 6, verso 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião contra esse Daniel, se não procurarmos contra ele na lei de Deus. Qual era o problema? A lei de Deus. Problema para os outros, para Daniel era a solução. Daniel nunca desistiu de Deus. Ainda que o rei dissesse assim: quem não adorar segundo eu mandar, vai ser comido por leões. O capítulo 14 do livro do Apocalipse diz que nos últimos dias da história desse mundo, quem não adorar a Deus segundo a lei de Deus, vai fazer parte de um povo que não é de Deus. Vou repetir. É duro, mas eu quero ser honesto com você. Não é duro, sabe por quê? Porque você está se livrando, está aprendendo da palavra de Deus. Quem não adorar a Deus segundo a lei de Deus vai ter problemas. Mas quem adorar a Deus segundo a sua lei também vai ter problemas, porque sofrerá perseguição, vai ter sérios problemas. Que tipo de problemas? Problemas tais como esse o governo tinha montado contra Daniel. Até que levaram Daniel dentro da cova do leão e jogaram Daniel dentro daquela cova. Os leões estavam famintos. Certamente aqueles homens devem ter armado tudo contra Daniel. Eles devem ter deixado os leões sem comida durante alguns dias, porque eles queriam ver Daniel estraçalhado pelas feras. Por um único caso, a lei de Deus. Até que o rei, amigo de Daniel, Dario era amigo de Daniel, disse a Daniel: você vai ter que ser jogado lá. E Daniel foi. O que aconteceu? Você conhece a história bíblica? Sabe o que aconteceu? O rei aproximou-se, depois de passar uma noite sofrendo, porque seu amigo tinha sido jogado, porque o rei caiu numa artimanha. E ele vai então até a cova, e chegando lá na cova, chamou por Daniel com a sua voz de angústia. O texto bíblico de Daniel 6, verso 20 diz isso. Com a voz de angústia, E o verso 22 diz assim, que Daniel respondeu a ele: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Deus protege seus filhos amados quando eles ficam do seu lado. Amor e lealdade é o princípio que deve reger a vida dos filhos de Deus. Amor a Deus sobre todas as coisas, lealdade a Deus, aos seus princípios, para que sejamos felizes. Deus protege seus filhos, Deus cuida, Deus ampara seus filhos. Ainda que os leões venham para destruir, o Senhor manda um anjo para proteger o filho que guarda os seus mandamentos e segue o princípio. Deus opera milagres na vida daqueles que têm a palavra de Deus na sua vida. No ano de 1996, conheci um homem chamado Augusto. Augusto era um homem dono de uma grande empresa na cidade de Timbó, Santa Catarina. E fiz uma grande amizade com ele. Eu era pastor na cidade de Blumenau, Santa Catarina, e conheci esse homem como um novo membro na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E comecei a conversar com ele. E ele começou a me chamar a atenção de algumas coisas, e ele me disse: pastor, eu tenho um problema. Um dia me chamou numa lanchonete e disse: pastor, estou com um problema. Qual, Augusto? Me diga. E ele disse: pastor, por causa da lei de Deus, por causa dos princípios da lei de Deus, eu perdi a minha empresa, 250 funcionários. Como perdeu? E ele sentou e disse: pastor, senta aqui, deixa eu te contar, me ajude. Sabe, pastor, 250 funcionários, e quando eu conheci a palavra de Deus, eu já não trabalhava mais no sábado. Meu sócio disse que não queria mais ter-me na mesma empresa, porque ele não cria em Deus e odiava a palavra de Deus, detestava a palavra de Deus. E as coisas começaram a ter dificuldades dentro daquela empresa, e eu tive que me separar e sair da empresa com 250 mil reais somente, e perdi a minha empresa, uma grande malharia, para que não houvesse brigas. E sabe o que está acontecendo, pastor? Minha família está revoltada, por quê? Porque eu saí sem dinheiro de lá. 250 mil é muito dinheiro. Não, pastor, para o capital de 4 milhões de dólares é pouco dinheiro. Mas eu tive que largar, tive que deixar. Não dava mais para viver naquela situação. Tomei 250 mil e agora perdi. Mas olha a minha condição, pastor. O que o Senhor me diz, e agora? Como é que fica tudo isso? Veja o que eu perdi, a minha família está me cobrando, pastor, por causa da palavra de Deus. E eu, que resposta poderia dar a esse homem? Eu disse assim: no mundo espiritual, Augusto, não esqueça, você tem que crer para ver. O problema é que no campo da humanidade, você quer ver para crer. Mas no mundo espiritual, você tem que crer para ver. No outro dia saiu no jornal, em Santa Catarina, na televisão: empresa Bianca investe, se torna uma das maiores, está recebendo investimento de muitos lugares, vai vender muitos milhões. E ele me disse: pastor, olha a minha condição, é a minha empresa, perdi por causa da palavra de Deus. Perdi tudo, pastor. Tenho míseros 250 mil reais, para o empresário era pouco dinheiro. E ele me disse: pastor, e olha a minha condição. Eu disse: Augusto, no mundo espiritual, você tem que crer para ver. Mas no mundo aí de fora, as pessoas querem ver para crer. Deixa Deus ser Deus. Deus cuida dos filhos quando eles são jogados na cova dos leões. Deus manda os anjos para proteger seus filhos. Eu pedi para Augusto vir aqui essa noite. 3 meses depois da nossa conversa naquela lanchonete, a gente sentou no mesmo banco. E saiu a notícia no jornal em Santa Catarina assim: empresa Bianca faliu com uma dívida de 12 milhões de reais. Sócio perdeu tudo, a casa, o carro, e ficou com uma dívida com o leão. Leão, o fisco, de 12 milhões. E o juiz lacrou a empresa. E sentado naquele mesmo lugar, eu disse para Augusto: No campo espiritual, a gente precisa crer para ver. E ele dizia alegre, lembra, Augusto? Pastor, Deus não me deixou com 250 mil reais. Deus me livrou de 6 milhões de reais de dívida, porque 50% dessa dívida seria minha. Deus me livrou. Hoje o Augusto está aqui. Já faz alguns anos. É um grande amigo. Naquele tempo os seus meninos eram pequenos. E agora os seus meninos são grandes advogados. Por quê? Porque quando Dario jogou Augusto na cova dos leões, quando Dario, dos problemas desse mundo, jogou Augusto dentro da cova dos leões, o Senhor mandou um anjo para proteger aquele que era fiel à sua palavra, porque Deus não desampara os filhos que guardam seus mandamentos. Faz falta a empresa?
Muito mais feliz, né?
Muito mais feliz.
Trabalhava
16 horas por dia, hoje vivo com a minha família, meus filhos são advogados. E Deus multiplicou. Um milagre pode acontecer na tua vida, como aconteceu na vida de Augusto, se você decidir estar do lado de Deus, diante dos mandamentos de Deus, que são a cruz de Cristo, numa vara que se ergue para o alto, dizendo a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Guarde os mandamentos de Deus, porque Deus tem uma bênção para a sua vida. Ele vai proteger você, se na cova dos leões você estiver do lado de Deus. A Monique vai cantar uma música, e eu vou ficar com Augusto aqui. E aí onde você está, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça e tomar uma decisão para o lado de Deus. Ser fiel até a morte, e o Senhor vai te dar a coroa da vida eterna. Curve sua fronte enquanto você escute essa música e decida se ser fiel a Deus, amor e lealdade a Deus, o princípio que nos levarão ao reino dos céus. Amor e lealdade a Deus.
As tuas verdades, Senhor, desejo guardar onde eu for. Por isso eu as escondi dentro do meu coração.
Um motivo que levara Daniel para dentro da cova: a lei de Deus, o princípio de amor. Só havia um motivo que levara Augusto a perder a sua empresa: a lei de Deus. Mas quando os homens se colocam do lado de Deus, Deus manda um anjo para salvá-lo. Sabe o que aconteceu com os outros governantes? Quando Dario chegou ali, Daniel estava vivo porque o anjo tinha fechado a boca. E alguns dizem assim: os leões não estavam com fome, estavam com muita fome. Sabe o que aconteceu? Daniel foi elevado no reino. Meu querido, lá no reino ele foi elevado, mas os inimigos de Daniel foram jogados dentro da cova agora por um edito do rei. E a Bíblia diz que antes do corpo daqueles príncipes caírem no fundo da cova, os leões já tinham estraçalhado antes de tocar o chão. Por que quero usar essa expressão, estraçalhado? Pedro diz que há um leão que brama, chamado Satanás. E antes mesmo de você encontrar aquilo que você vai ter prazer sem Deus, o leão, que é o demônio, vai pegar e estraçalhar você. Mas se você for jogado no meio do leão, com Deus ao seu lado, o anjo vai te proteger. O anjo protegeu Augusto. O anjo protegerá você, que está na internet. Eu vou pedir para a Monique cantar mais um pedaço. E vou fazer um pedido a você aí na sua igreja, diante da televisão ou do rádio. Não para você fazer nada, simplesmente para você, de maneira inteligente, se colocar do lado de Deus. Enquanto a Monique canta mais uma estrofe, eu vou pedir que você levante a mão para que Deus mande um anjo para te proteger e te dar força. Você tem coragem de levantar a mão e dizer: Deus, eu quero ser fiel a ti.
Nas tuas veredas, Senhor,
abençoa esse povo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eles decidiram por ti, Senhor, em nome de Jesus. Toma a vida de cada um deles. Deus te abençoe, Ele pegou na sua mão, Ele está nas suas mãos, segurando as suas mãos. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Amanhã estamos juntos. Que Deus acompanhe você. Amém.